canal aberto.
Entrevista.
E nós estamos recebendo o deputado federal Gonzaga Patriota do PSB, que vem acompanhado do ex-prefeito Totônio Valadares e do vereador Daniel Valadares, além do Lindão, que está aqui conosco. Deputado federal Gonzaga Patriota, inicialmente, antes da gente falar sobre política, fale aí da sua saúde, como é que está? Está recuperado, Gonzaga?
Bom dia. Bom dia. Cumprimentar a todos aqui, meu compadre Totônio. O compadre Totônio está mais novo e mais bonito, viu, compadre?
Tu acha, rapaz?
Totônio, são seus olhos.
E eu acho que eu estou mais mentiroso. Brincadeira. Daniel, Lindão, cumprimentar a todos que estão me ouvindo aqui nessa grande Rádio Pajeú. E dizer, minhas primeiras palavras serão de agradecimento. Primeiro a Deus, né? Sem Deus a gente não vai para canto nenhum. E depois, tantas orações de tantos amigos, tantas amigas, parentes e todo canto, que fizeram com que depois de 2 meses, hospitalizado, 20 e tantos dias de UTI, eu esteja aqui, eu não diria 100%, mas 90% recuperado. Perguntei aos médicos se podia viajar, disse, segura, no mês de maio você pode. Aí dia 1º de maio já me mandei para Petrolina, fiz todo São Francisco, região do Sertão Central, Salgueiro, depois fui para o Araripe. E ontem eu vim para um congresso, uma palestra lá em Limoeiro. Já de manhã hoje fui à Solidão. Quero deixar um grande abraço para a Solidão, prefeito de Djalma, vice-prefeito, vereadores, vereadoras e o povo de Solidão. Uma recepção muito bonita lá em Solidão pela manhã. Agradecer aqui a vocês por essa oportunidade, dessa entrevista. Daqui a pouco vou a Itapetim já inaugurar obras, Brejinho, Tuparetama. Tem uma entrevista de 5 da tarde. À noite, Sertânia. Amanhã vou andar pela outra região aqui, pelo Pajeú. Tem que visitar e trabalhar muito, porque 2 meses parado tem que trabalhar no mínimo 2 meses dobrado para pagar as dívidas, né, meu pai?
É isso aí.
Bom, a questão da reforma da Previdência, o que é que o deputado federal Gonzaga Patriota pensa? O seu partido também, dizem que o remédio é amargo, mas tem que ser dado, não da forma como o governo quer. Outros já dizem que não precisa fazer a reforma, que é preciso taxar os poderosos. O que é que o senhor pensa em relação à reforma da Previdência, Gonzaga?
Olha, toda reforma é importante. Só eu fiz uma reforma doida lá em casa uma vez na chácara. Minha cor é vermelho, né? Eu estou até com uma camisa encarnada aqui. Ajeitei a chácara, pintei tudo e pintei o muro todo de vermelho. Minha mulher quase que dá em mim. Você está ficando louco? É muito feio. Quer dizer, eu não combinei com a mulher e fiz uma reforma mal feita. Tive que gastar mais de 200 contos depois para tirar aquele vermelhão do muro lá de casa. Então, essa Previdência, ela vai fazer 100 anos agora em 23, ela é de 1923. Já deveríamos ter feito aí umas 10 reformas. Quando ela foi feita, a média de vida do brasileiro era de 40 anos. Hoje a média de vida do brasileiro chega quase a 80. Então não dá para você ficar e trabalhar 20 e poucos anos, como Totônio trabalhou para se aposentar, Gonzaga trabalhou 30 para se aposentar. Hoje tem que ser mais. Tem muitas coisas que devem ser feitas. Agora eu estava dizendo ali a Daniel, não tem uma previdência, aliás, não tem uma poupança melhor do que a Previdência, porque você paga 35 anos... R$100 por mês, aí se aposenta com 1.000. Quando é com 5, 6, 10, 15 anos, você morre. Esse dinheiro fica na Previdência. O problema é que a Previdência ela foi saqueada por municípios quando não tinham as suas previdências, pelos estados e pela União. E a Previdência, eu me lembro quando eu fiz, quando eu apresentei uma PEC que foi aprovada para aposentar homens e mulheres do campo, teve a reunião em seguida para fazer a lei regulamentando o meu dispositivo constitucional. Disseram, pronto, a Previdência é que vai pagar. Aí eu digo, mas sem receber dos trabalhadores? Não, ela vai pagar. Ela tinha 200 bilhões de reais de superávit naquele tempo, 70 anos. Hoje ela tem 200 bilhões de dívida. Por quê? Ela paga 14 milhões de aposentadas e de aposentados todos os meses sem receber um centavo de ninguém. Por isso que eu até escrevi um livro, vou mandar um aqui para vocês, eu escrevi um livro, já tinha começado e terminei agora durante esses 2 meses que eu fiquei doente, eu terminei de escrever o livro sobre a reforma da Previdência como está, não. Porque ela tira aposentadorias de homens e mulheres do campo. Você pode perguntar, Zé Patriota, se ele receber aqui R$1 milhão do FPM, a Previdência paga R$2 milhões só de aposentadorias, e esse dinheiro fica aqui. Fica na farmácia, fica na bodega, fica na loja, no açougue, fica por aqui, ele circula aqui dentro. A outra coisa, os deficientes, a pessoa está toda encriqueadinha dentro de uma cadeira de rodas, recebe R$1.000 para pagar água, luz, comprar uma feirinha e o resto para comprar remédio. Abaixa para R$400. Eu fui professor, os professores, ficar um professor 35 anos dentro de uma sala de aula e ter a redução na metade do seu salário, ou um policial, bota uma mulher policial com revólver na cintura com 70 anos de idade que ela não aguenta nem se levantar da cadeira. Então tem muitas coisas erradas, por isso que eu vou votar contra, totalmente contra, porque não tenho rabo preso, nem a prefeito, nem a governador, nem a presidente da república. Eu tenho compromisso com o povo e não vou poder acabar com os poucos direitos que o povo tem, que é da Previdência Social.
E os seus colegas lá na casa, os seus pares, o que é que eles pensam? O que é que a maioria diz?
A maioria hoje lá, a favor, porque essa Previdência Social tem que ser aprovada do jeito que está, tem que tirar esses direitos. Para que trabalhador rural aposentado, ele já tem lá a espiga de milho para comer, porque esse deficiente com R$1.000, R$400 já dá R$100 por semana, porque professor tem que trabalhar mesmo, tem que trabalhar até morrer, o soldado também, o policial, não sei o quê. Sabe por quê? Vão receber R$40 milhões de emendas. Enquanto a gente tem 12 milhões por ano para distribuir aí com muitos municípios, eles vão receber 40 milhões. Segundo, eu vi na imprensa, e eles não disseram nada, é porque vão receber mesmo. Então, acaba receber 40 milhões de emendas, ele vai ter que votar, fazer o que o Bolsonaro mandar e Gonzaga não faz.
E aqui na região do Pajeú, o senhor fica até quando?
Deixa o senhor pra lá, rapaz, eu pintei a barba de branco aqui.
Eu chamo o senhor, vou contar a história rapidinho aqui. Teve uma época, Totônio era prefeito de Afogados da Engazeira e Raul Jugmann, que era ministro do Desenvolvimento Agrário, veio pra cá, né? E ele ia ser recebido pelos sem terras aqui nos fundões e sabia que ia ser bastante cobrado e eu fiz uma pergunta, de repente ele cancelou a audiência que teria, né? Eu disse, ministro, você teria um encontro com os sem terra aqui nos fundões? E cancelou, porque ele disse, primeiro, eu queria dizer ao senhor que o encontro foi adiado e o senhor aí começou a me chamar de senhor. Né? Então, eu, por isso que eu me policio para chamar sempre o senhor.
É verdade.
Mas brincadeira,
olha, fática lá, Gonzalo. Olha, eu cheguei aqui já de madrugada, vou fazer esse roteiro que eu falei hoje, aqui no Pajeú, Itapetim, vamos inaugurar várias obras, Bredinho, Tuparetama, à noite vou à Sertânia, amanhã vou à Serra Talhada, vou andar por aqui. Domingo é dia das mães. Ih, rapaz, deixa eu aproveitar aqui para desejar a todas as mães que estão me ouvindo um feliz dia. E contar bem rapidinho aqui, um dia minha filha chegou, a Juliana, disse, pai, me dê aí R$100, eu digo, você está ficando doida, menina, R$100, aí ela disse, minha mãe não merece um presente de R$100 no dia das mães, ih, rapaz, eu tirei a cobra do bolso, deu R$100 a Juliana, aí passou, quando foi com alguns meses depois, ela disse, pai, tem R$5 trocado aí, R$5, pô, menina, a gente nem pergunta para quê, eu dei, ela disse, pai, é para comprar uma besteirinha para você, que domingo foi o dia dos pais, eu esqueci.
Caiu muito, né, Gonçalo?
Eu digo, mas pai, se lasca mesmo.
Aproveite quando tiver com o governador, com o secretário de transporte.
A estrada. O senhor
vai estar, muito buraco nas estradas, as pias aqui da região. E o Mato Gonzaga já está tomando de conta. Eu até falei hoje de manhã, o que é que o DR está fazendo? Porque tem buraco nas PEs e o mato, devido ao número de chuvas que foi alto esse ano, graças a Deus, o mato cresceu bastante e o mato já está tomando de conta das estradas. Daqui a pouco a gente vai estar andando como se estivesse dentro de uma floresta.
Eu quando começo a brigar com o Paulo Câmara, porque eu tenho a liberdade de brigar com ele, que eu não vivo pendurado nele, não tenho secretário indicado para ele, não tenho empregos dele. Eu sou um parceiro para ajudar o Estado por intermédio dele. Na hora que carece de emendas, a gente apresenta 3 ou 4 emendas grandes para ajudar o Estado. E eu converso com ele, ô Paulo Câmara, eu tive tratores. E se eu fosse ligado à infraestrutura do Estado, eu botaria 4 tratorzinhos de pneus, que antigamente você cortava na mão, aquilo era uma loucura. Hoje você bota um tratorzinho de pneu aqui, beirando essa pista, e o trator corta 2 metros desse mato. Depois volta pelo outro lado, tira mais 2 metros desse mato por aí. Essas buraqueirazinhas, se a gente tivesse um DER com um diretor que pudesse ter autoridade de dizer assim, eu vou comprar 10 caminhões aqui de picho, vou preparar o material, e diga aí, Toninho, vou preparar o material e vou tapar esses buracos. A gente vem de Sertânia aí para Albuquerque, né? Não anda mais. Eu fui para Solidão agora, até o prefeito conversou comigo, está do mesmo jeito. Por onde você anda, essas estradas esburacadas, infelizmente, é o país que está em muitas dificuldades. Eu vejo alguém elogiando, rapaz, você de Pernambuco está muito bem. Pernambuco é primeiro lugar na educação no Brasil, graças a Deus, é o primeiro lugar no ensino médio no Brasil. Rapaz, Pernambuco já pagou o 13º de 2018, eu digo já. Aqui não pagou nem 2017, é Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, vários estados. Então, eu recebo tanto elogio, mas a gente sabe que ainda está faltando coisas, porque a crise é muito grande a nível nacional.
O ex-prefeito de Afogados, Angazeira, Totônio Valadares, ele acompanha aqui na PGU. Totônio, bom dia. Acompanha o deputado federal Gonzaga Patriota na região, só aqui em Afogados mesmo?
Não, eu recebi Gonzaga, eu cheguei ontem à noite, já tinha a sinalização que Gonzaga estava, possivelmente viria pernoitar ontem em Afogados e que na sexta-feira, hoje, pela manhã, ia dar uma passada aqui no Rádio Pajéu, e que uma das agendas dele, fazia parte da agenda dele, um encontro nosso para a gente exatamente se informar das coisas que estão acontecendo em Brasília e que estão acontecendo aqui também na nossa região do Pajéu, nesse intercâmbio político que nós fazemos há muito tempo, né? Então, eu viajei na quarta-feira, mas aí me esforcei o suficiente para poder me encontrar com o Gonzaga agora pela manhã, e aí estamos reunidos, Daniel, Gonzaga, e agora chegou Toninho, Lindão chegou há poucos instantes. É um encontro familiar e de compadre, de amigos.
Tem gente falando aqui no Zap, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo, bom dia, deputado. Gonzaga Patriota, quem quer externar a minha alegria e satisfação em tê-lo de volta ao Pajéu, depois de uma enfermidade, e perguntar se o senhor tem ciência da insatisfação da base aliada do governo Paulo Câmara na Assembleia Legislativa. Uma vez que o senhor, sendo parlamentar, também tem contato com esse pessoal de Recife. O senhor é conhecedor desses fatos, não? Um abraço.
Eu estou ouvindo essa voz que é do Pedro Araújo.
Pedro Araújo,
rapaz,
isso.
Tá vendo? Antigamente eu conhecia a voz de mulher, agora é de macho. Pedão, um abraço, querido. A gente acompanha, eu tenho me ligado muito nos meios de comunicação, esse tempo que fiquei doente, a gente não para. E já escutava muito. Tem um blog, de todos os blogs que eu vejo, tem um que eu me amarro muito, que é o do Magno Martins. Eu quero deixar aqui um grande abraço para o Cerquinha, para toda a família. Ele que ficou, eu acredito que um ano ou mais fora do blog, ele voltou para o blog, para o programa também, Nordeste, está agora na Folha de Pernambuco. A gente acompanha, porque acabou-se aquele negócio de o prefeito mandar nos vereadores, o governador nos deputados, o presidente não sei em quem no Congresso, e tem os deputados da oposição que têm feito esse trabalho. Eu acho que é um trabalho construtivo, porque você é o governador, acha que está tudo bem, os seus deputados ou os deputados da base ficam lhe bajulando, mas tem que ter a oposição para mostrar o que está errado. E eu tenho acompanhado, e com todo respeito à base de oposição, a gente vê que muitas coisas que estão sendo ali reclamadas têm tudo de razão. A gente vê, como eu falei aqui, outros estados em situação mais difícil, mas a gente tem que olhar para o nosso. Então, se o estado do Rio de Janeiro, que tem royalties de petróleo, não pagou ainda o 13º de 2017, problema dele lá, desorganização dele. A gente tem que fazer um jeito de gastar o que a gente... Por exemplo, a gente vê alguns prefeitos reclamando por aqui, não está dando, não está não sei o quê. Eu conversando com o Djalma Augusto, não, aqui está tudo bem. Esse mês veio faltando 10, 15 mil do FPM, mas eu já sabia que aqui a acolá faz, mas eu já estou com o dinheiro da Folha pronto, coisa e tal. Então, é se organizar. Totônio foi prefeito aqui 200 vezes, ele sabe que para ser prefeito do município como Afogado da Engazeira, que é o centro daqui da região do Pajéu, o camarada tem que se programar. Tem que ser, às vezes, até ruim com o vereador, com o eleitor, dizer não, mas tem que se programar. Grande abraço para você, Pedro. Eu lhe acompanho também. Olha o seu blog aí, não é só o de Magno, não. De Afogado da Engazeira, eu olho tudo.
Muito bem. Deputado Federal Gonzaga, patriota do PSB, muito obrigado. Bom trabalho e boa recuperação, Gonzaga.
Tá. Eu que agradeço. Peço até desculpas por não ter chegado aqui naquele programa anterior, mas que chegando agora e é a oportunidade de a gente poder falar, dizer ao povo de Afogado, toda a região, que a gente está, graças a Deus, quase que recuperado, tem que trabalhar, tem que olhar, a situação do país não é fácil. É, muitas vezes eu fico assim imaginando, mas essa reforma eu vou votar contra. Escrevi um livro, vou lançar por aqui também, um livro, Reforma da Previdência Não, da maneira como está. Tem outras coisas que o presidente faz por aí. Eu fui o maior defensor, eu fui o maior contrário a... O Estatuto do Desarmamento. Criaram um estatuto para desarmar os cidadãos brasileiros e aí pegaram todas as armas de todos os cidadãos, botaram no calçamento e o trator passou por cima, quebrando aquelas armas, eles receberam lá, acho que sem conto, não sei o que, coisa e tal. E os bandidos, a cada dia, se armando ainda mais, entrando pelas fronteiras, caminhões de... Você viu um camarada botou um plásticozinho numa Hilux branca e foi lá pro aeroporto assaltar o avião. Aí mataram todo mundo lá e no plásticozinho tava lá, Gonzaga Patriota, o retrato. E um dos cabras caiu e fez que tava morto. Quando os bombeiros chegaram para pegar os corpos, ele tava vivo. Levaram lá pro hospital, irmão de Maninho Pistola, é um camarada de Salgueiro. Aí minha sobrinha, conversando com ele, disse, vem cá, e aqueles... Aquele retrato de Gonzaga Patriota ali, para quê? Esse rapaz, Gonzaga Patriota é muito querido pela polícia, pela rodoviária. Quando a gente passa lá cheio de bandido, cheio de metralhadora, a gente andava com 10, 15 metralhadoras dentro daquele carro e os policiais ficam batendo continência pra gente. Quer dizer, esse, o Jair Bolsonaro agora, ele traz uma abertura muito grande. Eu acho que o cidadão deve ter a arma. Totônio mora lá dentro do mato. Se ele tivesse um revólverzinho ali, o caba toma, porque é proibido, ninguém pode nem possuir, nem portar uma arma. Então, eu acho que o porte de arma é importante. Tem outras coisas que ele ainda não caminhou, mas a gente tem a esperança. Eu digo, olha, meu partido, o PSB, meu partido de Totônio, Daniel, Totônio, a gente faz oposição ao governo, mas uma oposição institucional. Tudo que ele puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar. É orar, é rezar. Eu quero deixar aqui um abraço para meu padre João. Padre João, quando ele era menino...
Está em Tuparetama agora.
Está em Tuparetama, né?
Isso.
Quando ele era... Para o bispo também.
Ele agora é monsenhor, viu?
É monsenhor, já está graúdo. Então eu lembro quando ele estudava ali em Recife ainda, acompanho muito bem, para todos da igreja. Parabenizar aqui a rádio por ter migrado para a FM, não é? Já migrou essa aqui?
Já, migramos em outubro do ano passado.
Só tem uma coisa que eu queria até falar com vocês. Não vou lhe chamar de senhor, não, posso me chamar de você também.
Certo.
104,9 frequência de rádio comunitária. Eu estou brigando lá em Brasília para a gente não colocar nessa frequência, que essa rádio é muito potente.
A gente está brigando para baixar a frequência porque aumenta o raio de alcance. Ah. É porque foi o que o Ministério disponibilizou para a gente a princípio.
Mas nós estamos trabalhando, é bom que vocês já comecem a pensar qual seria uma frequência que não fosse 104,9, porque ou tirar a comunitária daí, porque Petrolina colocaram 104,9 e tem a rádio comunitária 104,9, a gente teve que fazer uma alteração, mas eu estou brigando com isso, como estou brigando também lá pelo aumento das rádios comunitárias, que é de 15, para a gente botar para para 150, algumas coisas dessas.
Sei.
Parabéns, grande abraço, fiquem todos com Deus e o Cabra tá bonzinho aqui agora.
Beleza,
Gonzaga. Montar num jegue e correr por aí afora.
Muito bem, no finalzinho registrando a presença do Toninho Valadares, do PSL, e do comerciante Fabiano Queiroz. 9h40.
Manhã Total.